bem-vindos à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Estamos em Washington, D.C. Somos a Voz da América. É sexta-feira, é 20 de janeiro de 2023. No sol está connosco hoje o Pete Handley, a realização de Mariano Bartolomeu. As notícias serão com João Santa Rita, sua mais Miguel. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, não há acordo para envio de tanques de guerra à Ucrânia. Conhecido jornalista do Ruanda morre em circunstâncias suspeitas. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e onda média e em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. www.voaportugues.com. Somos a Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Bastante escrever Voa Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9463. De seguida, o Noticiário Internacional com João Santa Rita.
O ministro da Defesa da Polónia, Mariusz Błaszczak, disse hoje que países aliados reunidos na Alemanha não chegaram a acordo quanto ao fornecimento de tanques Leopardo 2 de fabrico alemão à Ucrânia. Mas o ministro polaco mostrou-se otimista que isso irá acontecer, afirmando que os ministros da NATO, reunidos à margem da conferência, discutiram essa questão. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, negou que o seu país estivesse unilateralmente a bloquear o envio dos tanques para a Ucrânia, afirmando que o seu país está pronto a fazer isso se houver consenso. Ele falava após representantes de 50 países, incluindo todos os países da NATO, se terem hoje reunido numa base na Alemanha para discutir o apoio à Ucrânia. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse que os países aliados estão concentrados em garantir a segurança da Ucrânia até à primavera, quando se espera novas ofensivas. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas, o general Mark Milley, disse que de momento não se pode pensar em desalojar todas as forças russas estacionadas na Ucrânia, mas é que é importante estabilizar as frentes de combate. A agência de notícias Reuters citou, por outro lado, uma destacada entidade da administração Biden como tendo dito que os Estados Unidos estão a pedir à Ucrânia para não realizar qualquer ofensiva em grande escala contra forças russas até à chegada de novas armas americanas e após o treino de ucranianos no uso dessas novas armas. Ontem, os Estados Unidos anunciaram mais 2.500 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, incluindo veículos blindados, dezenas de milhares de munições de artilharia e equipamento de defesa antiaérea que o secretário de Defesa disse serem capazes de garantir a defesa da Ucrânia. Falando à reunião via vídeo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou aos países presentes para acelerarem a entrega de armas ao seu país. Entretanto, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, falou ao telefone com o seu homólogo ucraniano, Zelensky, a quem reiterou a sua proposta de servir de medianeiro no conflito. No Burkina Faso, 18 pessoas morreram em dois ataques separados de rebeldes islâmicos, disseram fontes de segurança. 16 das vítimas eram auxiliares das forças de segurança. Morreu John Williams Ntuali, um dos poucos jornalistas que publicava notícias e reportagens críticas do governo do Ruanda, disse o jornal The Chronicles, onde trabalhava. A polícia disse que Williams morreu num acidente de automóvel no início da manhã de quarta-feira, na capital Kigali. O jornal disse que Ntuali não tinha regressado ao serviço desde segunda-feira. Ativistas de direitos humanos e jornalistas no estrangeiro de imediato levantaram interrogações sobre o anúncio da polícia, fazendo notar como críticos do presidente Kagame têm sido repetidamente presos, ameaçados ou mesmo desaparecido. Williams tinha já sido preso várias vezes e era um dos editores daquele jornal Chronicles e dirigia também um canal no YouTube. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Gabão, Michael Moussa, morreu hoje de um ataque de coração, disse o presidente Ali Bongo numa declaração. Fontes governamentais disseram que o ministro participava numa reunião do Conselho de Ministros quando sofreu o ataque de coração. O presidente Bongo descreveu o ministro como um verdadeiro estadista, mas acima de tudo, um amigo. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse que os Estados Unidos estão a trabalhar com dirigentes africanos para mitigar os danos causados pelo que chamou de guerra ilegal e sem provocação da Rússia à Ucrânia. Yellen falava em Dakar, no Senegal, no início de uma viagem por países africanos. A Polícia Federal do Brasil levou a cabo rusgas em propriedades de pessoas suspeitas de estarem envolvidas no ataque a edifícios do governo em Brasília, a 8 de janeiro, por apoiantes do anterior presidente Jair Bolsonaro. A polícia disse que a operação teve como objetivo identificar as pessoas que participaram, financiaram ou incentivaram os protestos. A operação envolveu 24 mandados de busca em 5 estados e na capital, Brasília. Milhares de oponentes do aborto concentraram-se hoje aqui na capital americana, Washington, na manifestação anual Marcha pela Vida, que se realiza há 50 anos consecutivos. É a primeira vez que a marcha acontece desde que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu não existir um direito constitucional ao aborto, remetendo aos Estados e à legislatura a questão. A presidente da organização Marcha pela Vida disse que a manifestação deste ano serve para se refletir sobre o que aconteceu nos últimos 50 anos, mas também para pensar nos próximos passos a dar. A companhia Alphabet, que controla a gigante da internet Google, anunciou que vai despedir 12 mil trabalhadores através de toda a companhia, ou seja, 6% da sua força de trabalho total. O diretor executivo, Sundar Pichai, disse que a companhia tinha registado um enorme crescimento nos últimos 2 anos, levando ao recrutamento de novos trabalhadores numa realidade económica que já não existe. A decisão da companhia, que controla a Google, de despedir milhares de trabalhadores, segue-se a decisões idênticas da Facebook, Instagram, Twitter, Microsoft e Amazon.
Passam hoje 50 anos do assassinato de Amílcar Cabral, em Conakry, perto da sede do Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde, que liderava a luta contra o colonialismo português. Assassinado por pessoas do próprio partido, até hoje questionam-se as motivações dos autores, embora os principais líderes do partido continuem a dizer que foram instigados pelas autoridades portuguesas, que terão explorado algumas divisões internas. No discurso de 1 de janeiro de 1973, Amílcar Cabral tinha dito que naquele ano ele iria declarar a independência da Guiné, o que veio a acontecer a 24 de setembro, mas pela voz de Bernardo Nino Vieira, então eleito presidente da Assembleia Nacional Popular, enquanto Luís Cabral, irmão de Amílcar, foi o presidente da República. Na Guiné-Bissau, Lassana Kassamá reporta que os guinenses recordam Cabral, mas também querem saber algo mais sobre a sua vida. É de facto em Cabo Verde e não na Guiné-Bissau que os cabo-verdianos querem saber um pouco mais sobre Amílcar Cabral. Eugênio Teixeira.
O contributo de Amílcar Cabral na condução da luta de libertação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, que culminou com a proclamação da independência dos respectivos países, é valioso, considera o estudante Lucas Fortes, quem deseja que os jovens passem a se aprofundar mais os conhecimentos sobre a história de Cabo Verde e a valorização dos principais líderes.
Era um grande homem para todos nós, principalmente nós cabo-verdianos, porque ele lutou pela nossa independência, lutou para que hoje nós podemos ter uma educação.
Na opinião de Italvina Pires, ainda há um grande déficit no que tange à valorização da figura de Amílcar Cabral.
E para falar sobre Amílcar Cabral na escola, com as crianças, e dar o seu papel importante na construção de Cabo Verde.
Manuel Ribeiro lamenta o facto de Cabral ter sido assassinado e não conseguido implementar outros projetos importantes que tinha para os povos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Este aposentado diz ser fundamental o aperfeiçoamento nas escolas da história do país.
O Cabo Verdeano conhece muito pouco da sua história. Devia assim arranjar disciplinas próprias para se falar da verdadeira história de Cabo Verde. As coisas deviam começar logo nos jardins infantis, na escola primária.
A mesma ideia é também defendida por Margarida Santos, para quem se deve fazer mais.
O jovem precisa de estudar, ver, reconhecer, analisar tudo o que Cabral fez para Cabo Verde e para o povo de Cabo Verde.
O analista político António Lugero Correia afirma que a história deve ser cultivada e os jovens conhecerem bem o papel que as diferentes personalidades desempenharam.
Os heróis são fundamentais para a sociedade. Há gente que merece esse epíteto e devemos, de facto, celebrá-los e passar informação para a geração futura para saberem da nossa história. As pessoas que são dignas de ser para a posteridade é aquelas que devem ser olvidadas e para que o comportamento da nossa juventude, dos jovens do futuro, esteja mais condizente com aqueles que foram elegidos heróis.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia. Vamos à cidade de Bissau. Os guineenses também querem que Cabral seja mais conhecido e a sua obra amplamente divulgada. Neste caso, é a reportagem do Lassana Kassamá.
Nyagaman é uma das poucas combatentes vivas que esteve nas matas da Guiné, disse a Voz América que gostaria de lembrar o Dia dos Heróis Nacionais com respeito, honra e a memória de Amílcar Cabral.
Não é como nos últimos anos, praticamente, esta data é celebrada. Um pouco triste, não é? Porque vejo que a sociedade guinense está dividida, enquanto nós podíamos estar tudo junto e fazer alegria. Estando aqui hoje como guinense, como combatente liberado da pátria, nós todos, guinenses, temos a dívida com Amílcar Cabral.
50 anos depois, ano em que o país também completa meio século da sua independência, Nyagamana sente que o sonho de Cabral e dos heróis de luta não foi realizado.
Os 50 anos de assassinato de Amílcar Cabral, a única coisa que foi realizada, na verdade, é a nossa independência.
Para o historiador e professor universitário Magnusson da Costa, 20 de janeiro de 1973, não deve ser lembrado apenas como a data do assassinato de Amílcar Cabral, mas sim do seu impacto negativo na construção dos Estados da Guiné e de Cabo Verde.
Cabral ainda continua a ser o nosso ponto de encontro em cada perda e em cada fuga do nosso percurso. A morte de Cabral representa para nós um corte grave na nossa linha do tempo. Quem trabalha com edição de áudio, edição de imagem, de vídeos, quando você monta uma linha de tempo para contar uma narrativa, contar uma história, quando você tem um corte nessa linha de tempo para reconectar a narrativa de novo, você precisa de um trabalho muito mais complexo. Eu acredito que tivemos um corte grave no nosso linha de tempo e estamos a tentar nos adaptar, talvez ressignificar a nossa narrativa, mas ainda assim Cabral continua a ser nosso principal horizonte dessa construção narrativa, nessa construção de nação e de Estado que ainda assim, infelizmente, estamos a aspirar.
Baseado nas ideias de Cabral sobre as razões da luta, o historiador defende que esta não é a Guiné-Bissau que ela, Amílcar Cabral, sonhava ter, sobretudo quando se fala dos valores da liberdade.
O que ele conquistou em 73, a liberdade, o seu princípio máximo de humanidade, hoje na Guiné, essa liberdade está muito ofuscada, essa liberdade está quase perdida. Ainda estamos ainda a tentar montar blocos para lutar de novo para conquistar a liberdade. Digo, a liberdade de guinense poder falar na Guiné-Bissau, liberdade de guinense poder organizar, protestar, talvez discordar, movimentar em prol da sua dignidade, e isso perdemos.
Dia dos Heróis Nacionais celebrado em Bissau, com os debates sobre ideias da Amílcar Cabral, pai das nacionalidades da Guiné e Cabo Verde. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. São 12 horas e 42 minutos aqui em Washington, D.C. Ainda nesta emissão teremos o João Santa Rita e o Desporto. Angola está a jogar, isto em relação ao CHAN na Argélia. Vamos agora a Moçambique, país que vai acolher este ano uma das mais importantes eleições da sua história, tal como reporta o Ramos Miguel, isto porque vão decorrer em novas autarquias onde não há vencedores antecipados, como tem acontecido até aqui, e o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, que é o STAI, disse que já foram sanadas as inquietações à volta de recursos financeiros e a votação vai mesmo acontecer a 11 de outubro. Ramos Miguel.
A importância dessas eleições reside no fato de que aumentou o número de autarquias que vão pela primeira vez eleger os seus representantes e será interessante ver como é que essas autarquias se vão comportar.
Vamos ter as eleições e será curioso ver quem vai ser, já que nós muitas vezes guilhotinamos o país, esta é a zona da oposição, da Renamo, da Fralima, etc.
O sociólogo e analista político Moisés Mabunda, que afirma que acredita que estas sejam as mais disputadas eleições da história do país. Entretanto, o diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Stai Lolo Correia, diz que estão a ser cumpridas todas as atividades constantes do calendário aprovado pela Comissão Nacional de Eleições, incluindo o recenseamento eleitoral, em que se espera o registro de cerca de 10 milhões de eleitores.
Estamos a cumprir todas as etapas, segundo o cronograma e o calendário eleitoral. Em termos de recursos humanos, já instalamos os órgãos de apoio da Comissão Nacional de Eleições, nomeadamente a Comissão Provincial de Eleições e as Comissões Distritais de Cidade de Eleições. Instalamos também o STAI Distrital a todos os níveis, incluindo a sua capacitação, uma fase muito importante deste processo, né? Da instalação dos órgãos e a sua capacitação. Neste momento está a decorrer o processo de credenciação e aquisição dos materiais. Preciso referenciar aqui que, em relação à aquisição dos materiais, já foi firmado um contrato e o processo de produção já está em curso.
O material que inclui um lote completo de equipamento de recebimento tanto para as eleições autárquicas deste ano quanto para as legislativas e presidenciais de 2024 e cujo custo se estima em 8 mil milhões de meticais foi encomendado à França, África do Sul e China. Lolo Correia afirmou que para minimizar o problema da fraca participação dos moçambicanos nos processos eleitorais, o SEI vai aprimorar a educação cívica.
Dando primazia, sobretudo às mulheres, jovens e pessoas com problemas de deficiência, que muitas das vezes se sentem excluídas. Nas zonas rurais, vamos dar mais primazia à questão da língua local, enquanto que nas zonas urbanas, vamos explorar ao máximo a questão das tecnologias de informação e comunicação.
E Noemi Mendes, do Observatório da Mulher, queixa-se mesmo do fato das mulheres serem marginalizadas em processos eleitorais.
Para nós mulheres, como é que vai ser garantido que seja respondida a demanda das mulheres, por exemplo, com deficiências, para que possam acceder aos pleitos eleitorais? As mulheres surdas, as mulheres mudas, sejam apreendidas para que possam participar, possam votar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O secretário de Estado americano assegurou ao presidente angolano que Washington vai implementar as decisões tomadas na Cimeira Estados Unidos-África, que decorreu entre 13 e 15 de dezembro do ano passado, aqui em Washington, e que, nesse sentido, de imediato, a administração Biden vai enviar emissários aos países. A garantia foi dada a João Lourenço por Anthony Blinken numa conversa telefónica nesta quinta-feira, segundo nota publicada na página da presidência angolana no Facebook, na qual lê-se que as personalidades que o presidente Joe Biden indigitou para acompanhar de perto o processo posterior da Cimeira de Washington vão visitar o continente africano no próximo mês de fevereiro, digressão que terá Angola na agenda. No capítulo de temas regionais, Blinken reiterou o apoio americano à liderança do presidente João Lourenço na procura de soluções para os conflitos na República Centro-Africana e no leste da República Democrática do Congo. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden repetiu os seus avisos sobre os perigos das mudanças climáticas e prometeu ajuda federal à Califórnia na sequência das tempestades e cheias que atingiram aquele estado. Os seus críticos dizem que isso não é suficiente e aqueles que apoiam suas políticas e legislação climática dizem que as mudanças não vão surgir de um dia para o outro.
Céus cinzentos sobre o chamado Estado Dourado, o último exemplo dos extremos no tempo que o presidente Biden diz serem causados por mudanças climáticas, que significam tempestades mais fortes e mais frequentes. Biden visitou a Califórnia na quinta-feira para avaliar os danos causados pelas recentes tempestades, prometer ajuda federal e afirmar:
temos que investir em infraestruturas mais fortes para diminuir o impacto desses desastres que se tornam cumulativos. Já destinamos fundos da Lei de Infraestruturas que eu assinei no ano passado.
Biden disse que alcançou outros avanços na luta contra as mudanças climáticas, como a recentemente aprovada Lei de Redução de Inflação, que dirige quase 400 mil milhões de dólares em fundos federais para energias limpas, isto numa tentativa de se cumprir o acordado pelos Estados Unidos no Acordo de Paris, que tem como objetivo reduzir o aquecimento global em menos de 2 graus centígrados. Biden prometeu também a inovação americana em energias limpas para se reduzir as emissões de gases de efeito de estufa que, segundo os cientistas, são o motor das mudanças climáticas. Sherry Goodman, do Programa de Mudança e Segurança Ambiental do Centro de Estudos Wilson, diz que o governo americano há muito que vê as mudanças climáticas como uma ameaça.
Temos que entender isto em termos de riscos de acumulação, porque um risco como, por exemplo, incêndios causados por tempestades têm depois um impacto na sequência seguinte de acontecimentos climáticos. Esses tais rios atmosféricos, tudo interage.
O custo, diz ela, deveria ser compartilhado pelo governo e pelo setor privado, uma mensagem que, aliás, foi dada no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Biden enviou ao Fórum o enviado especial para as mudanças climáticas, John Kerry. John Scott, especialista em risco de sustentabilidade do grupo de seguros Zurich, disse que os diferentes grupos devem combater as mudanças climáticas.
Para combater as mudanças climáticas, há que trabalhar com uma equipa desportiva. Não vai surgir de um só setor, portanto o governo tem de estar lá. Tem de ser também as empresas, o setor de finanças, todos a trabalharem juntos para se fazer realmente face às questões complexas e sistémicas.
E Goodman disse que a mudança vai levar tempo.
Não podemos deixar de repente os combustíveis fósseis. Vamos usar petróleo e gás por algum tempo.
Mas críticos dizem que os dirigentes devem ser mais agressivos, especialmente no que diz respeito a confrontar indústrias poluidoras. Casey Siegel, de um centro de estudos que se centra na lei em mudanças climáticas, falou à Voz da América, pelo Zoom.
Não podemos resolver este problema sem uma forte ação governamental. Isso precisa de começar por se confrontar as companhias de combustíveis fósseis, que são o coração do problema, e há muito que tentam desativar, negar e atrasar a questão.
E alguns dos oponentes políticos, mesmo alguns democratas, opõem-se à legislação muito forte, argumentando que essas indústrias criam postos de trabalho valiosos. A pergunta, portanto, que se faz é se Biden está a fazer demais ou a fazer pouco. Só o tempo e as temperaturas o dirão.
O novo ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, conclui esta semana a sua primeira viagem à África, durante a qual esteve em 5 países. Sublinhou que a China não vê o continente como o palco de uma nova luta pelo poder entre o Ocidente e Pequim.
Durante mais de 3 décadas, tem sido tradição que a primeira viagem do chefe de diplomacia chinesa ao estrangeiro seja África. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, fez precisamente isso. Pequim, nos últimos anos, tem investido fortemente em projetos de infraestruturas no continente através da sua iniciativa de cinturão e estradas. Alguns analistas dizem que os Estados Unidos da América estão agora a tentar igualar a China nas negociações com a África. Em dezembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acolheu uma cimeira de líderes africanos em Washington. A China não vê a si própria em competição com os Estados Unidos em África, disse Kim, enquanto visitava a Etiópia. O que está aqui na televisão estatal chinesa.
O que a África precisa é de solidariedade e cooperação, não de confrontos em bloco. Nenhuma pessoa ou país tem o direito de forçar países africanos ou pessoas africanas a tomar partido.
Enquanto estava na Etiópia, Kim inaugurou o novo Centro Africano de Controlo de Doenças no valor de 80 milhões de dólares, construído como presente da China. A abertura do CDC África foi uma vitória diplomática para a China, diz Paul Nantuila, do Centro de Estudos Estratégicos de África.
A visita de Qin Gang procurou enviar certas mensagens estratégicas, sendo a primeira delas que a relação entre a China e a África é estável, multifacetada e bem ancorada.
Kim teria alegadamente concordado em perdoar um montante não revelado da dívida da Etiópia e prometeu ajuda para a reconstrução na região norte de Tigray após o fim da guerra civil de 2 anos. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, exortou a China a apoiar o organismo regional na sua busca de um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU.
O continente africano, com 1.300 milhões de habitantes e 54 Estados-membros, tem o direito de ser membro desta governação internacional e um membro permanente do Conselho de Segurança.
Da Etiópia, Kim viajou para o Benin e Gabão, o que os analistas dizem está de acordo com o objetivo da China de expandir a iniciativa de cinturão e estradas para a África Ocidental francófona. Parou em Angola, um parceiro em segurança-chave, e depois viajou para o Egito, estrategicamente importante para a China devido aos seus numerosos investimentos naquele país, incluindo na nova capital administrativa que está a ser construída fora do Cairo e no Canal do Suez. Kim realizou reuniões não só com funcionários do governo egípcio, mas também com a Liga Árabe, expressando o seu desejo de um fim no conflito israelo-palestiniano. Os analistas dizem que Kim pode ser um tipo diferente de ministro dos Negócios Estrangeiros do que os seus antecessores,
Laura Johnston, do Instituto de Estudos Internacionais Sul-Africano.
When he was ambassador to the US, he was known for, you know, being somewhat strident in some of his statements.
Quando foi embaixador nos Estados Unidos, era conhecido por ser um tanto estridente em algumas das suas declarações. Talvez tenha deixado os Estados Unidos com a sua própria perspectiva de se envolver nesses círculos políticos, por isso talvez tenha alguns ângulos e pontos de vista bastante diferentes sobre a diplomacia global baseados mesmo nisso.
Global diplomacy, just based even on that.
Quando Kim partia de África, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, chegava para uma visita de três nações ao continente, assinalando a importância de África na geopolítica.
Página desportiva, vamos começar com o Tchan, a Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos, neste momento quase a terminar o jogo que Angola está a defrontar com a Mauritânia. Já estamos em 7 minutos de tempo extra, portanto aos 97 minutos, e parece-me que o jogo acaba agora mesmo de terminar. Angola 0, Mauritânia 0, jogo do grupo D, onde há apenas 3 nações. Angola empatou primeiro com Mali, pelo que tem agora 2 pontos. A Mauritânia tem 1 ponto e o Mali joga na terça-feira. O Mali também tem 1 ponto, joga na terça-feira com a Mauritânia com 1 ponto. O que é que isto significa? Pois para Angola isto parece que está muito mal, porque deste grupo parece que só passa uma equipa, porque só tem 3, portanto parece que quem vai passar vai ser decidido entre o Mauritânia e Mali. Ontem o Gana bateu o Sudão por 3-1, jogo do grupo C, onde Gana terminou com 6 pontos e aguarda agora pelo resultado do jogo Sudão-Madagascar na segunda-feira, para ver quem passa. Madagascar tem 6 pontos, Gana 6, Sudão 3, vai ter que ganhar. Amanhã os moçambicanos, Mambas, estão em ação contra a Argélia, num jogo em que ambas equipas basta um empate. Moçambique tem 4 pontos, a Argélia tem 6. A Etiópia, com 1 ponto, de fronte à Líbia, está à espreita de uma derrota de Moçambique, que, como dissemos, basta só empatar. Hoje regressa ao campeonato interrompido para o Mundial e férias de inverno, interrompido desde 13 de novembro. Bayern de Munique no topo, como é de esperar, com 34 pontos, de frente ao Leipzig em terceiro com 28. Este vai ser bom. Em Portugal, hoje Sporting em quarto lugar, a 12 pontos do líder, tem pela frente o Vizela em oitavo lugar. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Um jogo muito complicado, uma equipa que está muito tranquila, que mudou de treinador, um treinador que implementou as suas ideias e os jogadores estão a corresponder. Portanto, a pressão está do nosso lado, jogamos em casa e temos que ganhar o jogo. Temos que voltar a não sofrer golos, isso é muito importante, contra uma equipa que faz muitos golos. Portanto, vai ser um bom desafio. Não vai haver nenhuma poupança, nós temos que ganhar ao Vizela.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ontem, Inglaterra e Espanha, a prova do velho ditado que o resultado mais perigoso é estar a ganhar por 2-0 ao intervalo. Em Inglaterra, Manchester City bateu o Tottenham 4-2, depois de estar a perder por 2-0 ao intervalo. City mantém-se em segunda, 5 pontos do líder, o Arsenal, que tem menos um jogo e que joga no domingo contra o outro, Manchester, o Manchester United. Em Espanha, para a Taça, Copa del Rey, Villarreal a ganhar por 2-0 ao intervalo, perdeu por 3-2 com o Real Madrid. Moral da história, cuidado em estar a ganhar 2-0 ao intervalo. Não chega. E falando de Espanha, lembram-se com certeza do brasileiro Dani Alves, que durante muitos anos esteve no Barcelona. No último Mundial fez história, sendo o defesa mais velho de sempre a participar nesse torneio. Pois agora Dani Alves foi detido na sexta-feira, em Barcelona, como parte de uma investigação sobre uma alegada agressão sexual numa discoteca no final de dezembro. É uma acusação que Dani Alves nega categoricamente. E não podíamos deixar de mencionar o jogo de ontem entre o misto do Al Nassr e Al Hilal da Arábia Saudita, com CR7 Ronaldo, e o Paris Saint-Germain de Messi, Neymar e Mbappé. Festival de golos 5-4 a favor do PSG, com golo de Messi e Mbappé. Ronaldo marcou 2. Um de penalti, é por isso que lhe chamam Penaldo.
E com as notas de desporto de João Santa Rita, ponto final, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Dentro de instantes, o Álvaro Ger Andrade, para a terceira parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir em português desde Washington nesta sexta-feira, 20 de janeiro, dia que se assinalam os 50 anos do assassinato de Amílcar Cabral. Os microfones Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica Pete Hundley. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos em VOA Português, a nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a referência é VOA Português. Se quiser falar connosco, o nosso número no WhatsApp está disponível, é o mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: a países aliados não chegam a acordo para enviar tanques à Ucrânia. Ataque de radicais islâmicos deixa 18 mortos no Burkina Faso. Assinalam-se hoje 50 anos da morte de Amílcar Cabral, mas a sua obra continua por conhecer em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Entramos assim na última meia hora desta emissão da Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Mais à frente iremos falar do Festival da Marrabenta. Mas primeiro assinalam-se hoje 50 anos do assassinato de Amílcar Cabral em Conakry, perto da sede do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Assassinado por pessoas do próprio partido, até hoje questionam-se as motivações dos autores, embora os principais líderes do partido continuem a afirmar que foram instigados pelas autoridades portuguesas, que terão explorado algumas divisões internas. No discurso de 1 de janeiro de 1973, Amílcar Cabral disse que naquele ano ele iria declarar a independência da Guiné-Bissau, o que aconteceu a 24 de setembro, mas pela voz de Bernardo Dino Vieira, então eleito presidente da Assembleia Nacional Popular, Luís Cabral, irmão de Amílcar, foi o presidente da República. Na Guiné-Bissau, entretanto, combatentes da liberdade da pátria e historiadores dizem que o sonho de Cabral continua a ser uma miragem, como nos diz o Lassana Kassamá.
Nyagaman é uma das poucas combatentes vivas que esteve nas matas da Guiné, disse a Voz América que gostaria de lembrar o Dia dos Heróis Nacionais com respeito, honra e a memória de Amílcar Cabral.
Não é como nos últimos anos, praticamente, esta data é celebrada. Um pouco triste, não é? Porque vejo que a sociedade guinense está dividida, enquanto nós podíamos estar tudo junto e fazer alegria. Estando aqui hoje, como guinense, como combatente de liberdade da pátria, nós todos, guinenses, temos a dívida com Amílcar Cabral.
50 anos depois, ano em que o país também completa meio século da sua independência, Nyagaman sente-se que o sonho de Cabral e dos heróis de luta não foi realizado.
Os 50 anos de assassinato de Amílcar Cabral, a única coisa que foi realizada, na verdade, é a nossa independência.
Para o historiador e professor universitário Magnusson da Costa, 20 de janeiro de 1973, não deve ser lembrado apenas como a data do assassinato de Amílcar Cabral, mas sim do seu impacto negativo na construção dos Estados da Guiné e de Cabo Verde.
Cabral ainda continua a ser o nosso ponto de encontro em cada perda e em cada fuga do nosso percurso. A morte de Cabral representa para nós um corte grave na nossa linha do tempo. Quem trabalha com edição de áudio, edição de imagem, de vídeos, quando se monta uma linha de tempo para contar uma narrativa, contar uma história, quando você tem um corte nessa linha de tempo, para reconectar a narrativa de novo, você precisa de um trabalho muito mais complexo. Eu acredito que tivemos um corte grave no nosso meio de tempo e estamos a tentar nos adaptar, talvez ressignificar a nossa narrativa, mas ainda assim Cabral continua a ser nosso principal horizonte dessa construção narrativa, nessa construção de nação e do Estado que ainda assim, infelizmente, estamos a aspirar.
Baseado nas ideias de Cabral sobre as razões da luta, o historiador defende que esta não é a Guiné-Bissau que ela, Amílcar Cabral, sonhava ter, sobretudo quando se fala dos valores da liberdade.
O que ele conquistou em 73, a liberdade, o seu princípio máximo de humanidade, hoje na Guiné, essa liberdade está muito ofuscada, essa liberdade está quase perdida. Ainda estamos ainda a tentar montar blocos para lutar de novo para conquistar a liberdade. Digo, a liberdade de guinense poder falar na Guiné-Bissau, liberdade de guinense poder organizar, protestar, talvez discordar, movimentar em prol da sua dignidade, e isso perdemos.
Dia dos Heróis Nacionais celebrado em Bissau, com os debates sobre ideias da Amílcar Cabral, pai das nacionalidades da Guiné e Cabo Verde. Lássima Kassamá, para a Voz da América.
Em Cabo Verde também existe muito desconhecimento da obra de Cabral, uma realidade, apesar de várias obras publicadas sobre o líder da independência do país, também da Guiné-Bissau. A escola é apontada como o caminho para o maior conhecimento dele. Eugênio Teixeira.
O contributo de Amílcar Cabral na condução da luta de libertação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, que culminou com a proclamação da independência dos respectivos países, é valioso, considera o estudante Lucas Fortes, quem deseja que os jovens passem a se aprofundar mais os conhecimentos sobre a história de Cabo Verde e a valorização dos principais líderes.
Era um grande homem para todos nós, principalmente nós cabo-verdianos, porque ele lutou pela nossa independência, lutou para que hoje nós podemos ter uma educação.
Na opinião de Italvina Pires, ainda há um grande déficit no que tange à valorização da figura de Amílcar Cabral.
E para falar sobre Amílcar Cabral na escola, com as crianças, e dar o seu papel importante na Constituição de Cabo Verde.
Manuel Ribeiro lamenta o facto de Cabral ter sido assassinado e não conseguido implementar outros projetos importantes que tinha para os povos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Este aposentado diz ser fundamental o aperfeiçoamento nas escolas da história do país.
E o cabo-verdiano conhece muito pouco da sua história. Devia assim arranjar disciplinas próprias para se falar da verdadeira história de Cabo Verde. As coisas deviam começar logo nos jardins infantis, na escola primária.
A mesma ideia é também defendida por Margarida Santos, para quem se deve fazer mais.
O jovem precisa de estudar, ver, reconhecer, analisar tudo que Cabral fez para Cabo Verde e para o povo de Cabo Verde.
O analista político António Lugero Correia afirma que a história deve ser cultivada e os jovens conhecerem bem o papel que as diferentes personalidades desempenharam.
Os heróis são fundamentais para a sociedade, há gente que merece esse epíteto e, devemos de facto, celebrá-los e passar informação para a geração futura para saberem da nossa história. As pessoas que são dignas de ser para a posteridade é aquelas que devem ser olvidadas e para que o comportamento da nossa juventude, dos jovens do futuro, esteja mais condizente com aqueles que foram eleitos heróis.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Voz da América, sexta-feira é dia de artes. Agora chega o Amancio Miguel numa conversa com Lito Sitoe em torno do Festival da Marrabenta.
Maputo, a capital de Moçambique, volta a ter em fevereiro o Festival da Marrabenta. Neste espaço, Artes, Lito Sitoe, fundador do festival, em conversa conosco, traça as linhas gerais do mesmo. Lito, para começar, o que vai de facto acontecer?
Basicamente, este festival vai ter três momentos, mais um programa paralelo. E este ano voltamos às origens do festival de festa popular em Marraquém. O dia 2 fazemos um festival em parceria com as festividades do Guazamutim, um espetáculo musical, um concerto musical de aproximadamente 9 horas de tempo para um público itinerante, mais ou menos de 30 mil pessoas, 35. o dia 3 de fevereiro, que coincidentemente é dia dos heróis nacionais, cá em Moçambique, fazemos um concerto no Centro Internacional de Conferências Junqui Sissam, e é um concerto fechado, mas também vamos gravá-lo audiovisual e um direto de TV. E no dia 4 de fevereiro voltamos ao Centro Cultural de Matalana, um centro construído pelo saudoso Malangatana, o qual tivemos a honra de fazer a inauguração deste centro na primeira edição do festival, com ele em vida. E infelizmente, depois do recado dado, nunca mais conseguiu ver o seu centro, e nós tomamos a ousadia de voltar lá à sua casa este ano.
Elito, em termos de nomes, quais são os nomes da Marrabenta e não só que estarão presentes?
Nós temos o destaque de quatro: o K10, que vai encabeçar o comboio de Marrabenta em Marraquém. Esta banda, vamos dizer, emblemática de Moçambique,
uhum.
Para uma festa popular como esta, trazer os K10 para uma festa gratuita é para nós muita alegria. Conseguimos fazer isso. Traz também muitos desafios em termos técnicos. É uma banda com outro tipo de exigências. Mas pensamos que estamos à altura do desafio. Trazemos para o dia 2 como cabeça de cartaz a banda Coruane e o Daniel Langa. O Daniel Langa é também dos percussores da Marrabenta, um músico, posso dizer, recolhido ao campo. Vive na província de Gaza,
uhum.
É agricultor normalmente, e nós trazemos para cá. Vai fazer uma residência artística em Maputo, que terá início neste domingo, 22, para esta performance, vamos dizer, cuidada pela produção para o Dia dos Heróis. É também posso dizer, um dos nossos heróis manter essa vida dele até hoje. É lembrar que o Daniel Langa é o compositor de um tema de Marrabenta muito interpretado por outros, um tema sapateiro, em que ele nunca mais passou desta, entre aspas, desta versão acústica, mas pouca gente sabe que é o mentor deste tema é este.
Jump, 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 jump
Elito, que lugares ocupa este Fiado Marbenta no mapa cultural de Maputo e a sua relevância para a promoção da música do país e também para o turismo?
Pois, eu sou um pouco suspeito de atribuir-me a mim próprio o lugar, mas eu penso que infelizmente ocupamos algum lugar de destaque. Tentamos trabalhar para isso também, penso que fazemos parte de um calendário cultural de Moçambique. Felizmente conseguimos, desde o início do festival, desde a criação do festival até hoje, mantermos a data sempre da realização do festival, o que contribui muito para esta ideia coletiva de pertença. Não sei se no dia que dissermos que não faremos a edição do festival, o que é que vai acontecer, mas penso que, pelo menos, de um ponto de vista de programação, é uma das atividades em que se pode contar como certa. Aliado, posso chamar, a peregrinação do Guazantim, fazer um casamento perfeito entre o mais tradicional moçambicano e um pouco mais popular contemporâneo, que é o que a gente pode chamar a Marbenta.
E para terminar, Lito, acontece o festival, tiveram a paragem por causa da Covid-19. Realizar este tipo de festivais num ambiente económico com deficiências, como é que é? Mesmo para terminar.
Olha, na verdade, o que posso chamar a sua imaginação é este festival é feito um pouco como uma festa de família, não é? O que a gente sabe é que nós temos... Este festival é feito com a base dos nossos, posso dizer, meios técnicos próprios, não é? O que fomos conquistando ao longo das 15 edições pela confiança no trabalho que a gente faz durante o ano, fomos adquirindo uma série de competências técnicas, de equipamentos e de produção e, sobretudo, de empatia com a classe artística, permite que todos os desafios de conjuntura económica sejam não facilmente tratadas, mas minimizadas. Uhum. O que a gente tem certeza é que essa festa de família ela acontece. Todo apetrecho que possamos ter via patrocinadores ou receitas próprias, porque é preciso não esquecer que nós temos três paragens, mas uma delas é que se paga unicamente. Obviamente isso não chega para custear o festival todo, mas é muito importante que assim seja, porque envolve um aparato tecnológico um pouco mais avançado de televisão e mesmo para a gravação dos áudios. Mas o que permite que a gente consiga fazer com esta excelência é esta união de esforços em que faz com que o que a gente tiver acima do stick de casa que é feito pelos artistas e a produção é para acrescentar à festa, não é? E é dessa forma que sempre fizemos, pretendemos continuar a fazer. Permite-nos ter uma certeza de sustentabilidade do festival, tanto comercialmente como artisticamente. E enquanto conseguimos fazer, esperamos que dure.
Lito, Lourenço Citoni, em conversa conosco, ele é fundador do Festival da Marrabenta, que vai acontecer em fevereiro na cidade de Maputo, capital de Moçambique. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Próxima semana haverá mais. Até lá, a música do grupo moçambicano Goruan.
Thank you. Dansen jovela tambono patatangu Utabaka ba kujina ivere na ika Ambira dan tambono tangalo tatungu Utamus ba kujina ivere na ika Emwana babo Chuta masura je
E caminhamos para o final desta emissão, depois de Artes aqui na Voz da América. Pode mais tarde ouvir e acompanhar este programa na nossa página voaportugues.com. Nas notícias que marcam esta sexta-feira, o ministro da Defesa da Polónia, Mariusz Blaszczak, disse hoje que os países aliados reunidos não chegaram a acordo quanto ao fornecimento de tanques Leopard II de fabrico alemão à Ucrânia. Mas o ministro polaco mostrou-se otimista de que tal irá acontecer e afirmou que os responsáveis da NATO, reunidos à margem da conferência, discutiram o assunto. Por seu lado, o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius negou que o seu país estivesse unilateralmente a bloquear o envio de tanques para a Ucrânia e afirmou que Berlim está pronto a fazer se houver consenso. Eles falavam após representantes de 50 países, incluindo todos os da NATO, se terem hoje reunido numa base aérea na Alemanha para discutir o apoio à Ucrânia. Falando à reunião via vídeo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou os países presentes a acelerarem a entrega de armas ao seu país. Entretanto, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, falou ao telefone com o seu homólogo ucraniano Zelensky, a quem reiterou a sua proposta de servir de medianeiro no conflito com a Rússia. No Burkina Faso, 18 pessoas morreram em dois ataques separados de rebeldes islâmicos, disseram fontes de segurança. 16 das vítimas eram auxiliares das forças de segurança. Morreu John Williams Ntuali, um dos poucos jornalistas que ainda divulgava notícias e reportagens críticas ao governo do Ruanda, revelou o jornal The Chronicles, onde trabalhava. A polícia diz que Williams morreu num acidente de automóvel no início da manhã de quarta-feira, na capital Kigali. O jornal acrescentou que Ntuali não tinha regressado ao serviço desde segunda-feira. Ativistas de direitos humanos e os jornalistas no estrangeiro de Niato levantaram interrogações sobre o anúncio da polícia, fazendo notar como críticos do presidente Paul Kagame têm sido repetidamente presos, ameaçados e vários têm desaparecido e mortos. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Gabão, Michael Moussa, morreu hoje de um ataque de coração, revelou o presidente Ali Bongo numa declaração. Fontes governamentais acrescentaram que o ministro participava numa reunião do Conselho de Ministros quando se sentiu mal. O presidente Bongo descreveu o governante como um verdadeiro estadista, mas, acima de tudo, um amigo. A secretária de Tesouro americana, Janet Yellen, disse que os Estados Unidos estão a trabalhar com dirigentes africanos para mitigar os danos causados pelo que chamou de guerra ilegal e sem provocação da Rússia à Ucrânia. Yellen falava em Dakar, no Senegal, no início de uma viagem a vários países africanos para implementar as decisões tomadas na Cimeira Estados Unidos-África, realizada em dezembro aqui em Washington. Depois de Dakar, ela vai à Zâmbia e à África do Sul. Militantes contra o aborto concentraram-se hoje aqui na capital americana, Washington, para uma manifestação anual conhecida como Marcha pela Vida, que se realiza há 50 anos. É a primeira vez que a marcha acontece desde que o Supremo Tribunal decidiu retirar o direito constitucional ao aborto, remetendo a questão para Estados e também para os parlamentos nos diversos Estados. A presidente da organização disse que a manifestação deste ano serve para refletir sobre o que aconteceu nos últimos 50 anos, mas também para pensar nos próximos passos a dar neste campo. A companhia Alphabet, que controla a gigante internet Google, anunciou que vai despedir 12 mil trabalhadores através de toda a empresa, ou seja, 6% da sua força de trabalho total. E com esta última notícia, chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem Pete Hundley, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Um bom fim de semana a todos, mas até amanhã estaremos aqui.